Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom, chegando com o episódio 74 do Podgel. A gente vai começar a falar sobre os modais de transporte no Brasil. Nesse primeiro episódio, né, 74, a gente vai falar, né, de dois modais, no modal rodoviário e no modal ferroviário. No episódio seguinte, o 75, a gente vai falar dos modais restantes, que são mais três, e aí a gente vai falar do modal aquaviário, do modal aéreo e do modal dutoviário. Mas antes de continuar, peço a vocês, como sempre, quem está chegando agora, se inscreva num dos canais do Podgel, no Instagram, no Facebook, no Twitter, ou siga o Podgel num dos agregadores, nos tocadores de música. Lá no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts, Podcast Addict, Castbox, onde for. Porque isso ajuda a gente a aumentar o alcance do Podgel. A ideia é sempre essa, aumentar o alcance para chegar cada vez mais pessoas. Outra coisa também que eu vou pedir para vocês é que quem ainda por acaso não viu, não está sabendo, né, dá uma olhadinha na descrição do episódio. Que tem um link de uma pesquisa que eu estou fazendo para conhecer um pouco melhor o perfil dos ouvintes do Podgel. Então, é uma pesquisa muito rápida, 3 minutos, estourando 3 minutos, né? E você vai ajudar muito a gente a continuar produzindo material relevante. Tá certo? Então, vamos lá. Primeira parte: modais de transporte no Brasil. A partir de agora, modal rodoviário e modal ferroviário. Vamos lá? Bem, os transportes, né, eles têm se tornado cada vez mais importantes para a dinâmica comercial dos países. Mais do que nunca, os fluxos de mercadorias e pessoas dependem de um sistema de transportes ágil, prático e seguro. Dependendo aí das condições geográficas, financeiras e tecnológicas, um país ele pode ter, ele pode ser servido, né, por até 5 tipos de modais, que ao se integrarem, eles conseguem produzir aí um sistema de transportes eficaz. E esses modais são 5, né? O rodoviário, o ferroviário, o aquaviário, o aéreo e o dutoviário. Os tipos de matrizes de transportes que um país dispõe estão intimamente ligados às condições desse país, né, frente ao comércio mundial. A escolha por um modal ou um conjunto de modais mais caro, ou mais barato, né, ele pode significar um acréscimo ou uma economia importante aí no valor do produto exportado, diminuindo a competitividade de determinada mercadoria, né, no comércio internacional. Nesse sentido, o Brasil ainda apresenta uma série de deficiências. Por um lado, o nosso modal de transporte majoritário, que é o rodoviário, ele se apresenta como uma opção muito cara para dar conta dos fluxos de transporte dentro de um país do tamanho do nosso país, né? Proporções continentais, né? E, por outro lado, todos os modais sofrem com a má conservação, né? Com a burocracia e com os altos custos de movimentação. Para a gente ter uma ideia, eu estou aqui com uns dados, né, que mostram aí, o peso de cada modal de transporte dentro do país, né? E aí, no caso, especificamente no ano de 2018. 60% do transporte de carga no Brasil em 2018 foi feito via modal rodoviário. 23,3% foi feito via modal ferroviário. 13,2% foi feito via modal aquaviário. E 3,4%, né, pelo modal dutoviário. Bem, vamos falar um pouquinho então sobre o modal rodoviário de transporte, né? Então, esse modal é, sem dúvida nenhuma, aquele responsável pela maior parte do transporte de mercadorias no nosso país, com 60% dos fluxos totais. Esse modal de transporte, o rodoviário, ele passou a receber atenção por parte do governo a partir de 1956, no governo de Juscelino Kubitschek. Nesse período, começaram a se instalar no Brasil as primeiras montadoras transnacionais de veículos. Também nesse período, havia uma profunda necessidade de integração do território nacional, já que o único modal utilizado na época, de fato mesmo, era o ferroviário, que se constituía, né, como via de ligação entre as grandes cidades produtoras do interior com os portos do litoral. Não havia uma integração entre essas linhas, né, e elas funcionavam como verdadeiras ilhas logísticas, com diferenças inclusive de bitola, que acabava por impedir que um trem que era utilizado em determinada ferrovia também fosse utilizado em outra. Então, naquele momento, né, a opção pela rodovia foi considerada por ser a mais barata em curto prazo e a mais simples para a integração do território nacional naquele momento, já que muitos caminhos não pavimentados já existiam pela passagem de animais de carga. Então, bastava ali alargar essas passagens e adaptá-las para o fluxo de veículos. Também, né, a expansão da malha ferroviária tinha como grande entrave ali a necessidade de vagões, trilhos e outros elementos de manutenção, ainda não produzidos no Brasil naquela época, e que, caso a malha ferroviária fosse realmente expandida e integrada, necessitariam de intervenção estrangeira. O fundo financeiro para a construção das rodovias era conhecido como Fundo Rodoviário Nacional, o FRN, obtido por meio da taxação de combustíveis líquidos. Então, o rodoviarismo entra em crise, né, a partir da década de 70, com as crises do petróleo, né, marcadas pela elevação abrupta do preço dessa fonte energética no mercado internacional. O petróleo, como a gente sabe, ele é utilizado aí como combustível para os veículos rodoviários e também no asfalto, né, utilizado na construção de rodovias. O seu encarecimento acabou fazendo com que questões aí sobre a utilização de outros modais, né, como complemento do rodoviário também viesse à tona em vários países do mundo, não foi só aqui no Brasil, não. Então, o modal rodoviário ele é caro quando ele é comparado aos modais ferroviário e hidroviário ou aquaviário, né? Apesar disso, ele se apresenta como a melhor opção para curtas distâncias, já que faz possível esse transporte direto entre comprador e vendedor em curtas distâncias. No Brasil, apesar de ser o mais utilizado, ainda apresenta grandes deficiências, né, como, por exemplo, a falta de sinalização, sinuosidade, alto valor dos pedágios em rodovias concessionadas e o mau uso das pistas, que encarecem o valor final dos produtos transportados e inibem aí também, dificultam bastante o fluxo de pessoas. Essas deficiências estão relacionadas com o descaso da esfera pública em dar atenção adequada às suas rodovias nas escalas, tanto federal quanto estadual e municipal também. A solução para esses problemas, né, uma das soluções, né, tem sido, talvez não a melhor possível, mas tem sido a privatização de rodovias por meio de concessões, o que foi intensificado a partir da década de 90, né, quando a gente entrou de vez na onda neoliberal. Nesses acordos, a iniciativa privada fica responsável pelo serviço de manutenção e conservação das pistas e o lucro obtido pela esfera privada vem do pagamento de pedágios por parte dos usuários, que no caso do Brasil estão entre os mais caros do mundo e acabam pesando aí no preço final dos produtos. E o modal ferroviário, né? O modal ferroviário ele é consideravelmente mais barato que o modal rodoviário em médias e grandes distâncias. É considerado aí o ideal para países com grandes proporções como o Brasil. Outros países com áreas parecidas ou até maiores, como o Canadá, os Estados Unidos e a Rússia, dispõem de uma rede ferroviária bem desenvolvida e integrada, né, que não acontece no Brasil. Para vocês terem uma ideia, né, a rede ferroviária norte-americana é 10 vezes maior que a rede ferroviária brasileira. E o tamanho dos países não é proporcional a essa diferença. Até a década de 1950, o modal ferroviário foi efetivamente esse mais importante no país. As ferrovias iam surgindo de maneira independente umas das outras, né, com o intuito de movimentar a produção primária de regiões do interior próximas aos portos. Foi assim com o Café Paulista, que impulsionou a criação de uma densa malha ferroviária pelo estado de São Paulo, que se ligava ao Porto de Santos, e com o carvão catarinense, por exemplo, com uma estrada de ferro que ia da região carbonífera de Criciúma e Lauro Miller até os portos de Imbituba e Laguna. Mas isso acabou, né, suscitando aí uma pouca integração, né, do sistema ferroviário brasileiro e também não auxiliou, né, na integração do território nacional, como aconteceu, né, como eu falei, nos Estados Unidos, na Rússia, no Canadá, né. O modal ferroviário, ele acabou sendo abandonado, meio que abandonado assim mesmo, a partir da década de 50, quando efetivamente o rodoviarismo foi adotado. Mas o transporte ferroviário, além de mais barato, é adequado também para o transporte de commodities. Se você não sabe o que é commodity, volta lá no episódio 65 do Podgel, que a gente falou sobre isso, tá? Mas soja e minério de ferro são commodities, né? No modal rodoviário, esse tipo de produto, especialmente os grãos, né, são desperdiçados aí pelas estradas, né, o que não ocorre com numa ferrovia. No Brasil, o uso de ferrovias tem basicamente servido a esse propósito. É o que ocorre com a estrada de ferro Vitória-Minas, por exemplo, que transporta o minério de ferro e manganês de Minas Gerais para o porto de Tubarão, no Espírito Santo. A ferrovia Norte-Sul, que liga Anápolis, em Goiás, ao porto de Itaqui, no Maranhão, transportando principalmente soja e farelo de soja, e a estrada de ferro Carajás, que liga a região produtora de minério de ferro de Carajás, no Pará, até o terminal de Ponta da Madeira, no Maranhão. Apesar disso, é necessário que a gente ressalte, né, que o uso do trem implica em uma menor flexibilidade, né, já que o traçado é fixo e, né, o número de viagens por traçado é limitada. E na maioria das vezes, o trem não faz o transporte completo da mercadoria, sendo necessária uma complementação com outros modais. Outro aspecto importante da malha ferroviária brasileira é a sua concentração na região sudeste, especialmente no estado de São Paulo, né, por motivos históricos. Além disso, os trens são antigos e de baixa velocidade. O estado de conservação dos trilhos também não é dos melhores. E como eu falei agora há pouco, 23,3% do transporte de cargas foi feito por esse modal em 2018. Esse número, né, ele gira em torno de 45% no Canadá e nos Estados Unidos. E o transporte ferroviário, ele, né, engloba 80%, né, do transporte de cargas na Rússia, para vocês terem uma ideia, uma noção, né, de como a gente, comparado com outros países também continentais, estamos atrasados, né? Em 96, né, a malha ferroviária brasileira, ela foi completamente privatizada. Essas privatizações trouxeram alguns investimentos importantes, mas a ineficiência, né, do modal ferroviário brasileiro ainda é muito grande. E chegamos ao final de mais um episódio do Podgel, episódio 74. Começamos a introduzimos o tema modais de transporte, falamos sobre o modal rodoviário, falamos sobre o modal ferroviário e eu espero que tenha começado aí a ajudar vocês a entender um pouco melhor esses conteúdos, tá certo? Lembrando a todos, né, quem puder aí responder a pesquisa rapidinha que está aí na descrição do episódio, uma pesquisa super rápida para vocês me ajudarem a entender melhor o perfil dos ouvintes do Podgel, tá? Agradeço a quem já respondeu, já está me ajudando a pensar coisas, a pensar, né, possibilidades aí futuras, né? E também, né, continuar produzindo esse material, produzindo material relevante que seja útil para vocês. E é claro, né, não se esqueçam, por favor, uma coisa que eu tenho observado na pesquisa é que a maioria das pessoas que estão respondendo não está inscrita em nenhum lugar no Podgel. Então, por favor, se inscrevam. Ou vocês seguem a gente lá no Facebook, no Professor Tom Mascarenhas, que é a página, ou vocês seguem a gente lá no Instagram, no @podgel_professortom, com N, né? Ou vocês seguem lá no Twitter, no @podgelpodcast, ou segue, né, direto, né, o podcast, direto lá, ou no Spotify, ou no Anchor, ou no Castbox. Segue a gente, para poder ajudar a aumentar, ampliar o alcance. Toda vez que vocês lá no Instagram, de repente, curtem uma publicação, que lá no Instagram, que o perfil é do Podgel, toda vez que vocês curtem uma publicação lá no Instagram, e de repente vocês marcam alguém na publicação, o alcance daquela publicação amplia, chegando a mais pessoas. E a ideia é essa, que chegue a mais pessoas, ok, pessoal? Então, vamos lá. Eu espero que tenha começado aí a ajudar vocês. No episódio 75, o próximo episódio, a gente vai fechar os modais de transporte no Brasil, tá certo? Então, espero que estejam todos bem e até o próximo episódio 75 para fechar o tema. Abraço em todos e até lá!